Boa noite a todos e a todas. Cumprimento de forma especial os colegas vereadores, os vereadores mirins que aqui estão presentes. Cumprimento também o bairro, o pessoal do bairro das Flores, que está aqui também. Cumprimento os servidores da casa, nosso diretor-geral, Miguel, nosso assessor jurídico, Arley, nosso secretário, Daniel, nosso assessor de comunicação, o Julian. Cumprimento também a Leonice Bassani, vereadora suplente, e todos que nos acompanham pelo Estúdio A. Inicio nossa sessão com a seguinte reflexão do Papa Francisco, nesta Semana Santa. Ninguém presta atenção na árvore que cresce todo dia, mas na árvore que cai. Desta forma, inicio a 11ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura, em 15 de abril, 2019. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, pessoal do Bairro das Flores presente aqui essa noite e demais público, pessoal que acompanha pelo Estúdio A também. Ata da 10ª sessão ordinária, ata número 10 de 2019. Ata da 10ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itaperanga, realizada às 19 horas do dia 8 de abril de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 9ª sessão ordinária do dia 1º de abril de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo. Se passou a leitura do pequeno expediente que constou. Projeto de lei do Legislativo número 05/2019. Da autoria dos vereadores Daniel e Fábio, que dispõe sobre a concessão de isenção do imposto predial e territorial do urbano, IPTU, sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de neoplasia maligna, câncer, ou seus dependentes, e da outras providências. Projeto de resolução número 01/2019, de autoria da vereadora Daniela, que dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal, município de Itaperanga e da outras providências. Ofício do Executivo número 24/2019, encaminhando uma via das leis 3.223 e 3.224, número 26/2019, encaminhando o projeto de lei número 22/2019, em regime de urgência. Autoriza o chefe do Poder Executivo, em nome do município de Itaperanga, Santa Catarina, a reconhecer e pagar despesas precatórias trabalhistas em favor do consórcio, CONSAD, e da outras providências. Convocação para a reunião da Comissão do Regimento Interno, moção 05/2019, de autoria do vereador Afonso Nils, e assinada pelos demais vereadores para que, de maneira prioritária, promova a alteração na legislação tributária estadual a fim de garantir a isenção do ICMS para os produtores de energia solar fotovoltaica, indicação do deputado estadual Mauro de Nadal. Pedidos de providências, número 025/2019, encaminhado pela vereadora Daniela, e número 26/2019, encaminhados pelo vereador Alexandre. Pedidos de informação, número 02/2019, proposto pelos vereadores Gelson, números 03/2019 e 04/2019, proposto pelos vereadores Anne, Gelson, Alexandre, Érico e Jair, e número 05/2019, proposto pelos vereadores Gelson, Alexandre e Érico. Inscritos na tribuna livre, Dirce Dreber, a qual fez menção e defendeu o projeto de lei do Legislativo número 05/2019, que dispõe sobre a concessão de isenção do imposto predial e territorial urbano, IPTU, sobre imóvel do integrante do patrimônio de portadores de neoplasia maligna, os seus dependentes, e da outras providências. E Nelson Klein, secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto, o qual abordou o referente projeto de lei complementar número 18/2019, que altera dispositivo de lei complementar número 28, de 8 de dezembro de 2009, e lei complementar 112, de 28 de maio de 2009, e 18, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Educação de Itaperanga e da outras providências. Após a discussão e votação, o projeto de lei número 19, 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências do município de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências. Emoção 05/2019. Os projetos de lei tiverem seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social e Desporto, Segurança e depois de discutidos amplamente pelos vereadores, os projetos de lei e moção foram aprovados por unanimidade. Inscritos na palavra livre, Gelson, Fábio, Alexandre, Afonso Utzig, Daniela e Afonso News, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido e votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 11ª sessão ordinária no dia 15 de abril de 2019, às 19 horas. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 8 de abril de 2019. Presidente Afonso News, primeiro secretário Érico Gil.
Em discussão, ata da reunião anterior. Em votação, ata. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. O secretário lê os inscritos na palavra livre.
Palavra livre, Fábio Hahn, diverso. Gelson, Vanderlei, Jair, Anne, Alexandre e Afonso News.
Convido o secretário para fazer a leitura da ordem do dia.
Ofício TCE 5249/2019, Florianópolis, 1º/4/2019. Senhor Presidente, comunico o decurso de prazo para interposição do pedido de reapreciação pelo prefeito e a disponibilidade para julgamento do processo origem Prefeitura Municipal de Itaperanga, que trata de prestação de contas do prefeito referente ao exercício de 2017. Ressalto a solicitação de que essa Câmara de Vereadores comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o artigo 59 da Lei Complementar Estadual 202/2000, com a juntada eletrônica de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara. Ricardo Flores Pedroso, secretário-geral. Movimento Democrático Brasileiro, Itaperanga, Santa Catarina, 15 de abril de 2019. Ilustríssimo senhor Afonso Nunes, presidente da Câmara Municipal de Itaperanga, Santa Catarina. Senhor presidente, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, com base no artigo 16 do Regimento Interno, através do seu representante legal, vem muito respeitosamente a presença da Vossa Senhoria indicar o vereador Afonso Utzi para que atue como líder da bancada do MDB para o ano de 2019. Alexandre Kelband, presidente do MDB. Pedido de providências número 27/2019. A vereadora que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado à Diretoria Regional dos Correios em São Miguel do Oeste para que estude a viabilidade e compete em suas entregas a Lua Ludi Haas de Linha Chácara, pela agência de Itaperanga. Justificativa. Os moradores desta rua solicitam que suas correspondências sejam entregues em suas casas, dessa forma, contemplando esta rua que possui cerca de 500 metros. Esta solicitação se acatará e irá beneficiar 25 famílias. Pede-se atenção e deferimentos a este pleito. Itaperanga, Santa Catarina, 15 de abril de 2019. Anne Haas, vereadora proponente. Pedido de providências, número 28/2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que este indique às Secretarias de Transportes e Obras, à Agricultura e aos setores de urbanismo e água, que quando da necessidade de manutenção ou recuperação dos mais diversos serviços em vias públicas, tanto urbano quanto rural, que se faça o uso de placas de advertência móvel, indicando que aquele local está em obras, permanecendo no local até a conclusão dos serviços. Justificativa. Considerando que devemos trabalhar com ações preventivas Identifica-se a necessidade de advertir condutores, ciclistas e pedestres da existência de obras nas mais diversas vias públicas, estradas, acostamentos e passeios no município, uma vez que da manutenção das estradas, redes de águas, vias urbanas, decoração e ademais são necessárias e isso acontece com frequência. Com ações preventivas nesse sentido, será proporcionado maior segurança, além de evitar outros transtornos. Itapiranga, Santa Catarina, 15 de abril de 2019. Alexandre Siqueira, vereador proponente. Pedido de informação número 06/2019. Os vereadores da Câmara Municipal de Itapiranga, abaixo assinados, dirigem-se respeitosamente à Vossa Senhoria solicitando que encaminhe ao Poder Executivo Municipal pedido de informações referente à interdição da rua que dá acesso à rua São Francisco, bairro Porto Novo. Síntese. Os requerentes solicitam que seja informado com o máximo de brevidade possível as seguintes informações. Quais as ações já realizadas pela municipalidade para solucionar esta problemática que afeta moradores desta região e também dos bairros das Flores e Sol Poente? Quais as ações previstas e para quando serão previstas para ser solucionadas essa situação? Justificativa. Os vereadores, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas, têm direito ao acesso a informações e documentos para desempenhar-se na função do órgão de controle externo, o que lhe atribui, por força da Constituição da República e Lei Orgânica do Município de Itapiranga, e como todo munícipe está representado pela Câmara Municipal, enquanto órgão fiscalizador, compete aos vereadores legislar e fiscalizar todas as atividades do município de Itapiranga. Consideramos que, uma vez fornecidas essas informações através de documento oficial do Executivo, alcança-se o mérito de informações corretas e verdadeiras. Considerando que os usuários dessa via, que é utilizada há muitos anos, estão sendo penalizados por não poder acessar a cidade com mais facilidade e comodidade por esta via, tendo em vista a sua obstrução total, executada por diversas vezes nos últimos meses. Esta via é utilizada diariamente por muitas pessoas que utilizam desta via para se deslocar até o Porto Novo, JBS e outros postos de trabalho. Prova disso são as inúmeras assinaturas que constam em anexo. Com o atendimento de que o Poder Executivo Municipal, mesmo tendo expedido a liberação para execução das obras do loteamento privado em andamento nesse local, pode condicionar a sequência das obras mediante a liberação total desta via por parte do responsável. Nesses termos, uma decisão favorável nesse sentido por parte do Executivo. Fundamentação. O presente pedido está disciplinado no inciso 33 do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em cumprimento da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, pela qual o acesso às informações requisitadas deve ser imediata, obedecendo os prazos regimentais, sendo que se apresenta nesse momento, reiteramos a nossa estima e apreço. Itapiranga, Santa Catarina, 15 de abril de 2019. Érico Guio, Alexandre Siqueira, Gerson Petri. Vereadores proponentes. Moção número 006/2019. O vereador Jair Limes e demais signatários que está subscreve, submete a apreciação pelo plenário, conforme o artigo 97 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores deste município, o envio da presente moção ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Senhor Rodrigo Maia, e ao Excelentíssimo Senhor Deputado Delegado Marcelo Freitas, relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que analise a proposta de emenda à Constituição Federal número 06/2019, que modifica o sistema da Previdência Social, apelando para que sejam tomadas as devidas providências no sentido que de rejeitar a proposta original no que se refere às mudanças na forma de contribuição à aposentadoria dos trabalhadores rurais. Justificativa. A proposta de reforma da Previdência Social em tramitação na Câmara dos Deputados altera profundamente a Previdência Rural e, se aprovada, prejudicará todos os trabalhadores rurais, podendo representar a exclusão dessa classe da Previdência Social. Entre as principais alterações, o governo propõe elevar a idade da aposentadoria da mulher agricultora de 55 para 60 anos de idade, instituir para o grupo familiar dos segurados especiais uma contribuição anual obrigatória no valor de R$ 600, elevar o tempo de carência exigido para a aposentadoria rural de 15 para 20 anos de contribuição. Vale destacar que outras medidas já em vigor estão inviabilizando a proposta previdenciária aos trabalhadores rurais, como a medida provisória 871 de 2019, que determina que a partir de 2020 somente seja reconhecido o tempo de trabalho do agricultor se esse estiver inscrito no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CIS, rural. A mesma medida provisória prevê ainda a exigência que, a partir de 2020, o assegurado especial passe a fazer o recolhimento de contribuição previdenciária sobre a venda na produção rural. As novas regras propostas pelo governo visam dificultar a aposentadoria dos agricultores, com o claro objetivo de reduzir os gastos com a previdência rural e que pese a aposentadoria concedida a estes trabalhadores, seja invariavelmente no valor de um salário mínimo, do que claramente se nota que não é esta classe que está causando o tão falado déficit previdenciário. A Previdência Rural, além de atender aos ditames na Justiça Social, recompensando aqueles que trabalham arduamente no campo, de sol a sol, para garantir que o alimento chegue à mesa dos brasileiros todos os dias, tem também um papel fundamental para a sustentação dos municípios no interior do país, constituindo-se no principal programa de interiorização de recursos públicos. Diante desse quadro, considerando a importância da classe dos trabalhadores rurais e as dificuldades enfrentadas no exercício desse tão oneroso labor, é que se solicita o apoio de vossas excelências a fim de que seja rejeitada a proposta original no que se refere às mudanças na forma da contribuição de aposentadoria dos trabalhadores rurais. Sala das sessões, 15 de abril de 2019. Jair Limes, vereador proponente. Demais signatários, Fábio Han, Daniela, Vogel, Marino Spisa, Afonso Utzi, Érico Guil, Vanderlei Antio, Afonso Neus, Dani Haas, Jason Petri e Alexandre Siqueira. Seria isso, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do expediente, dando continuidade à nossa sessão. Nós temos inscrito na tribuna livre o senhor Orly Taborda, que vai estar falando sobre o acesso ao bairro Porto Novo, ao bairro das Flores, sobre aquela rua ali, então, que está com problemas. Eu convido o senhor Orly, então, para fazer uso do espaço da tribuna. Esse espaço é da comunidade e a gente agradece pela presença, agradece também a presença dos moradores do bairro, que aqui fazem presente. O senhor vai ter 20 minutos, então, para fazer a explanação, se for necessário. Então, convido os colegas vereadores para fazer uso na plateia para nós, então, acompanharmos a explanação do senhor Orly.
Bom, primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, em especial aos colegas moradores lá em cima do bairro das Flores. Aqui quem fala é Orly Taborda. Nesse momento, eu estou representando aos moradores do bairro das Flores. Eu queria iniciar minha fala com essa imagem, a Constituição do Brasil. Paralelo a isso, falar um pouquinho dos princípios fundamentais que ela possui. Mais precisamente sobre a dignidade da pessoa humana, que é a qual vou mencionar durante esta noite. Parágrafo único, todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, relembrar esse time que está aqui nos representando e, através deles, solicitar a melhoria do nosso acesso. Com relação ao artigo 5º da Constituição, são todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. No seu inciso 15, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens. Então, com relação a isso, todo cidadão tem o direito de se locomover livremente nas ruas, praças, nos lugares públicos, sem temor e sem serem privados da locomoção. Então, esse é o fator que nos remete a essa fala. O nosso loteamento do bairro Porto Novo, que liga a rua São Francisco e posteriormente ao bairro das Flores, encontra-se fechada desde novembro de 2018. Com relação a isso, está prejudicando e muito o acesso da população que utiliza dessa parte para se locomover ao seu trabalho e assim por diante. Então esse é o motivo de estar vindo aqui e levando à tona os anseios daquelas pessoas que utilizam desse espaço para se locomover. As condições que aqui apresenta na imagem, recentemente, e o que levou a vir aqui falar um pouquinho desse local, é que em torno de 2 meses atrás foi colocado no Facebook a indignação e a forma com que se encontrava a via. Contudo, esperando uma ação definitiva, ao invés disso foi colocado várias barreiras. E aí, pressupõe que todo aquele time, aquela população que está lá em cima, ela não precisa desse acesso. É um desrespeito com todos que habitam o nosso município, aquelas pessoas que precisam transitar, que muitas delas vêm em horários como esse, que talvez poderiam estar aqui, mas precisaram se locomover de forma a pé para chegar no seu ambiente de trabalho. Acesso esse que se tornou um empecilho para muitos sair mais cedo de casa, gastar mais combustível e assim por diante. Então essa indignação minha e de todo o pessoal lá do bairro das Flores em trazer à tona esse problema tão sério. Também um pedido nosso é com relação à calçada junto ao acesso que acessa o bairro das Flores. A atual condição oferece risco, visto que na sua maioria são crianças que estão se deslocando para as escolas ou do Porto Novo ou de outros locais, e nós sabemos que esse risco aumenta, intensifica muito nas estações que está para chegar. Então, no período de inverno, você acaba não visualizando, cerca de 10 metros você tem a vista das crianças. Realmente ficou o acesso bom, mas porém demanda de calçada. Então é um pedido que nós do bairro das Flores temos em relação a essa melhoria na via. Todo e qualquer empreendimento ele deve vir para sanar os anseios da população e não prejudicar. Esse é o maior conceito. Então a pergunta que eu deixo é: antes do projeto do loteamento, essa rua já existia? Essa rua ela existe há muito tempo. Então o empreendimento ele não deve travar. Se ele veio para agregar. Ele não deve prejudicar o acesso de toda a população que precisa muito dessa via para se locomover ao ambiente de trabalho. Então o pedido nosso, encarecidamente, é que aqui os representantes eleitos, conforme eu visualizei e relembrei lá na Constituição, que nos representam, essa é a forma mais harmoniosa de vir fazer essa solicitação. É nosso dever como cidadão levantar situações que prejudica ou oferece risco à população com o objetivo de buscar a devida solução da forma mais harmoniosa possível. É esse o nosso objetivo, está aqui trazendo uma situação e acredito que 6 meses para deixar naquela condição, no mínimo é uma falta de respeito com aquelas pessoas que transitam. Todas elas são munícipes, pagam seus impostos em dia. Então, esse é o pedido nosso, ok? Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer todo o pessoal do bairro das Flores que se puderam fazer presente aqui. Sei que é difícil, a maioria está trabalhando nesse horário e assim por diante. Agradecer também ao Érico, ao Alexandre e ao Petri, que nos ajudaram com relação a essa solicitação da forma mais harmoniosa possível. Então eu tenho aqui o abaixo-assinado, executado e providenciado pelas pessoas do bairro das Flores. Aqui constam praticamente 300 assinaturas. Nós temos lá no bairro das Flores cerca de 150 residências ao total. Então essa condição, a maioria pessoas lá do bairro e pessoas das áreas adjacentes que utilizam desse percurso para lhe comover. Agradecer ao Leandro, ao Álvaro, que ajudaram na busca de assinaturas, para que nós possamos ter mais força e assim liberar aquele acesso. Eu gostaria de entregar nas mãos do Alexandre esse abaixo-assinado e que ele possa nos representar e fazer as devidas solicitações cabíveis conforme preconiza a nossa lei. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal.
Agradeço a manifestação do morador Orli Taborda. Eu convido o senhor Orli possa até fazer, participar da tribuna, até para questionamento dos senhores vereadores, a contribuição que eles possam dar também, e o senhor possa, então, de repente, responder ou interagir em relação a essa situação aí no bairro das Flores com o bairro Porto Novo. Esta reivindicação, confesso, Orli, já veio também para a minha presença, inclusive com o morador Lírio Blemer, que mora lá no bairro, e no momento que ele veio se fazer presente referente a essa manifestação, esse pedido, de pronto eu me desloquei até o local, até estava mostrando as fotos para o vereador Érico. Essas fotos eu encaminhei diretamente para o secretário dos transportes e pedi o motivo pelo qual estava trancada a rua e porque não tem manutenção naquela rua, nesse caso também. Assim como a questão da calçada que sobe ao bairro das Flores. Já saiu o pedido de providências, inclusive aqui no plenário, a respeito disso daí. Porém, a manifestação que eu tive com o secretário, que aquilo lá ainda é um lote particular. Aquele loteamento novo que está saindo ali, ele ainda não está regularizado e não está de acordo ainda para ser liberado. Então, em função disso, tenha sido trancado. Mas eu acredito que ali do governo, quem sabe possa dar uma manifestação também a respeito daquilo que é o pensamento da administração. Só estou colocando, como já houve então essa solicitação, e a gente também fez esse encaminhamento. Eu aqui na Câmara procuro fazer as minhas... quando vem pedidos dessa forma, a gente já encaminha diretamente ao setor responsável, até porque entende que tem uma certa agilidade nesses pedidos e que possa ser entendido de pronto. Mas, nesse caso, a informação passei diretamente para o caso morador Lírio Blema. Mas eu estou abrindo o espaço para discussão para os nobres colegas vereadores que queiram também esclarecer mais ou perguntar mais a respeito, que fique à vontade, que o senhor Lírio acho que fez o dever do cidadão de trazer na tribuna, de trazer os problemas que estão acontecendo no bairro. Eu quero dar os parabéns por ocupar esse espaço, assim como os moradores que aqui estão, dando também esse apoio para o senhor Lírio trazer essa reivindicação. Então, o espaço está aberto para os colegas vereadores que queiram fazer seus questionamentos, que queiram colocar o seu pensamento a respeito dessa situação aí no bairro das Flores com o acesso ao bairro Porto Novo. Está aberto a discussão para os colegas vereadores que queiram usar a palavra. Com a palavra, o vereador Fábio Hahn.
Boa noite, nobre presidente. Cumprimentar os colegas vereadores, os demais que nos acompanham e vieram até essa casa. Primeiramente, parabenizar o bairro por vir até aqui. Eu acho que esse é o espaço criado para manifestação das pessoas, né? Ao mesmo tempo, Orli, descobrimos mais uma profissão, se dá bem talvez com locução também, né? Tem saído muito bem aí no uso desse espaço. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, primeiramente, de esclarecimento mas ao mesmo tempo dizer que já houve solicitações por parte de moradores já lá no mês de novembro, na época que foi fechada essa rua, para que fosse tomar algumas providências. Sabemos de algumas dificuldades e cabe aqui o bairro com certeza se manifestar, mas ao mesmo tempo ficou a dúvida, foi um particular que fechou a rua, foi a prefeitura, tens como nos informar isso?
Bom, até as informações que eu tive, a prefeitura ela entrou em contato realmente quando houve a publicação no Facebook dessa situação. Segundo relatos, é do particular que fechou, por motivo de que o bairro, o loteamento em si, ele não foi realizado conforme o projeto. Essa é a informação que tive da prefeitura no momento dessa situação, desse questionamento. Em contrapartida, tentei entrar em contato com o proprietário, mas não tive sucesso, por isso o motivo de estar trazendo a situação à tona.
Só para complementar, eu acho que vieram no lugar certo. Ao mesmo tempo, os vereadores que fazem o pedido de informação, o executivo, a gente tem conhecimento dos andamentos desse projeto, mas deve vir a informação por completo aqui para essa casa, né? E deverá ser esclarecido aos nobres moradores também. Mas dizer assim, muitas vezes, talvez nós próprios vereadores somos culpados de algumas situações, quando aqui nessa casa passam as leis, elas são aprovadas, e após isso o executivo já fala bem certo, ele apenas pode executar. E quando ele precisa executar, ele precisa também um amparo na lei. Mas é prudente essa vinda aqui, é de conhecimento de muita gente já, e tenho certeza que em conjunto vamos solucionar isso. Me coloco à disposição.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio. Com a palavra, a vereadora Daniela.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui os demais colegas vereadores. O Orly, que se dispôs aí a utilizar o espaço da tribuna, os demais moradores do bairro das Flores e a todos que nos assistem. Primeiramente, parabenizá-lo por vir utilizar esse espaço, a Câmara Municipal é a Casa do Povo, então esse espaço está aberto para vocês utilizarem quando sentirem necessidade. A situação do bairro das Flores... A gente tem conhecimento também da situação que se encontra, não só ali desse loteamento, que foi fechado esse acesso, mas bem como do calçamento, que é uma necessidade de suma importância, e a gente até encaminhou aqui na casa um pedido de providência, solicitando esse projeto, mas já faz um bom tempo que eu encaminhei esse pedido aqui, pedindo para esse calçamento ser feito, e até agora, por enquanto, não se obteve sucesso, infelizmente, mas a gente continua aí cobrando para que o município faça algum projeto aí para nós, ao menos, poder buscar algum recurso, então, com o projeto para conseguir realizar isso. Quanto ao acesso ali, creio que certo vocês virem aqui cobrar, se não obtiveram sucesso com o loteador. E como líder do governo também, dizer que a gente... vai tentar buscar, mas o município o que pode fazer é realmente cobrar, porque sabe-se que a situação ainda não está em dia desse loteamento, né? Então, a responsabilidade é dos donos do loteamento. Então, creio que a única solução é vocês virem até nós e nós aí reforçar esse pedido aí para que sejam tomadas as devidas providências, então, para realmente acompanhar como é que está isso e resolver isso, porque... A gente sabe, a maioria que mora lá em cima do bairro precisa desse acesso diariamente e facilita e muito, né, para vocês irem trabalhar, para as crianças irem para a escola, e a gente sabe como dificulta isso ainda mais. Então, para quem não possui carro, para quem que não tem como, né, tem que ir a pé, então tem que fazer um contorno muito maior. Então, mas a gente se disponibiliza aqui, Orly, para estar ajudando no que for preciso. Obrigada. E a dúvida também... era quanto a isso, né? Se vocês tinham buscado entrar em contato com o dono, né? Então, mas como você falou, não tendo contato, então a gente está aqui para ajudar no que for preciso. Obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Com a palavra, o vereador Gelson Petri.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas e os representantes do bairro das Flores e os demais presentes. Orly, parabenizar vocês e a equipe, todos os moradores do bairro, como também Rainha da Paz e alguns moradores de Porto Novo e gente da cidade que se locomovem às vezes para levar alguma coisa para o bairro das Flores e dependiam muito desse acesso para encurtar o espaço. Dizer assim, que a gente já foi procurado várias vezes, desde novembro, como você mencionou já tudo antes no relato, a gente foi procurado várias vezes, conversado assim, era aquela justificativa, um negócio de loteamento, não estava legal ainda. Mas então, procurado na semana passada, até o Alexandre também foi procurado, o Érico, acho que os demais vereadores também, a gente até pensou em fazer um pedido de informação para ver a prefeitura a que ponto pode nos ajudar. Eu acho o mais correto foi vocês virem até a Câmara agora esclarecer para todos os vereadores estar ciente. E assim dizer assim, que quando o vereador entra cobrando uma coisa, já justifica que os moradores pedem para a gente. Todos os vereadores, toda semana, entram com pedido de providência, pedido de informação. Então demonstra, hoje vocês demonstraram que esses pedidos que a gente faz não é só o vereador que quer mostrar que está fazendo serviço. Não, os moradores cobram a gente, porque nós somos representantes de vocês. Então a gente aguarda agora a resposta do prefeito e eu acredito que vai ser resolvido. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Gelson. Com a palavra, a vereadora Alexandre Siqueira.
Cumprimento, senhor presidente, a todos os colegas, a todos que nos assistem, nossos servidores, em especial aqui Orly e todos os moradores lá do bairro. Senhor presidente, tenho algumas considerações e uma pergunta para fazer. É, dizer que essa situação aí já veio ao conhecimento da gente desde o início, né, dessa obstrução dessa rua. Então, logo tenha vindo esse pedido para nós, a gente tomou algumas providências, como eu entendo que tem que ser, conversando com as pessoas, né, com os responsáveis. Não havendo avanço, não havendo êxito, né, a gente foi buscar além outras informações e na conversa que a gente teve e foi evoluindo, nós entendemos que a melhor forma de se poder ter êxito, e nós acreditamos que vamos ter êxito nisso, seria através também, né, de uma manifestação pública aqui de vocês, e aqui eu parabenizo com toda sinceridade pela coragem, primeiramente, pela organização, pela maneira como vieram aqui apresentar, e também pela quantidade de assinaturas que conseguiram. Isso aqui demonstra que não é um pedido apenas de um vereador. Como o vereador Gelson bem falou, o vereador traz aqui os anseios da população, e aqui, além, né, da nossa voz, tem a assinatura de cerca de 300 pessoas, que eu tenho certeza absoluta que tem um peso muito grande, tanto se depender da administração, como se for de outros órgãos para tomar alguma providência em relação a isso. Fazendo uma consulta aqui pelo Google, a gente percebeu que, tanto no ano 2014 como no ano 2010, essa via já existia, né? E conversando com pessoas que residem há mais tempo nessa proximidade, o relato é de que de mais de 20 anos essa via existe, dado o fato de que a sua manutenção é feita por máquinas da prefeitura. Então, se ela fosse uma rua irregular, não poderia, não deveria ter sido usado máquina do poder público. Mas, em relação a isso, eu acredito que é possível, sim, o município tomar algumas providências no sentido de condicionar o andamento do loteamento mediante a liberação, a desobstrução desse acesso. Até porque, pelo que a gente vê, eu fui várias vezes nesse local, o trânsito das pessoas lá, da maneira como está, ele não vai atrapalhar as obras. Talvez atrapalhou por algum momento, onde teve que se mexer, mas pelo que a gente sabe aqui, são mais de 3 a 4 meses que está fechado, né? Então, eu acredito que é possível o município condicionar o andamento das obras do loteamento mediante a liberação para as pessoas transitarem. Então, eu acredito que essa é uma medida que pode e deve ser tomada. Também dizer aqui de que a gente quer deixar bem claro aqui que não estamos pedindo para parar loteamento nenhum. A gente é a favor de que os loteamentos sejam liberados o mais rápido possível, mas que de forma legal e igualitária para todos, e que os empreendimentos, que os investidores que tanta burocracia enfrentam, que tanto custo tem, possam, né, o mais rápido possível concluir para poder comercializar e ter o seu retorno devido. Mas a pergunta que eu faço aqui é com relação aqui ao número, né, surpreendente, positivo, que é o número de pessoas. E essas pessoas, elas, por um momento ou outro, elas usam desse espaço, tanto de carro, de moto, com muitos até a pé. É isso? Confere ou essas pessoas assinaram apenas para dar força para aquelas pessoas que utilizam?
Bom, Alexandre, na verdade, essas assinaturas, elas iniciaram quinta-feira. Quinta-feira foi o período que a gente iniciou para coletar as assinaturas por um período curto de tempo, todas elas, em sua maioria, Bairro das Flores, pessoal do Baú, como forma pode ver ali nas listas da linha Baú, que utiliza também esse acesso para chegar na empresa e para se deslocar ao trabalho. Ou seja, não tem nenhuma assinatura aí com o peso de dizer, é meramente número. Muito pelo contrário, são todas pessoas que utilizam do acesso para se locomover. Só mais um, a título de informação, esse local ele está obstruído desde o início de novembro, então vai praticamente 6 meses. Então eu também tenho o mesmo raciocínio do Alexandre, acredito que um local desse 6 meses para liberar e prejudicar o acesso à população é demasiado. Acredito que pode conciliar sim, concordo plenamente, tem que, os empreendimentos é para desenvolver, mas não para travar também e prejudicar a população.
Senhor presidente, só me permito para concluir, então, justamente isso, né, que a gente quer deixar bem claro. A gente está pedindo aqui para liberar o acesso, não para parar ou prejudicar loteamentos, que esse também é o anseio da comunidade. E dizer e pedir até para o secretário, se puder tirar uma cópia, né, depois para a gente anexar junto ao pedido de informação. E já justificando o pedido de informação, é realmente para a gente ter em mãos, ter a resposta do executivo, e aqui eu peço ali do governo que se puder acelerar esse pedido, né, para que outros encaminhamentos, se necessário for, possam ser dados o quanto antes. Né, ele com certeza vai ter um peso importante na tomada de decisão daquelas pessoas que podem definir sobre esse tema. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a participação do vereador Alexandre Siqueira. Com a palavra, o vereador Afonso Utz.
Boa noite, senhor presidente, colegas, assistentes. Orly, é importante realmente usar esse espaço. Esse espaço foi criado exatamente para a população do município em diversas situações. O bairro é interessante, um bairro bem organizado. E algumas pessoas me procuraram e queriam resposta. E esse é o meu jeito de ser. Eu fui na prefeitura, com a engenharia e no gabinete do prefeito. E essa resposta eu devolvi aos interessados, que esta rua não fazia parte do mapa rodoviário e que ela seria uma estrada particular. Se ela teve manutenção de máquina pública, portanto, foi irregular. Independente qual teria sido o governo. Se ela é pública, com certeza o município deverá tomar providência e abri-la. E devolvi essa resposta, essa informação que eu recebi. É esse meu jeito de trabalhar. Se ela é pública, deve abrir. Se é particular, deve se apurar, né? Até onde se consegue resolver a situação. Cabe ao município resolver isto. Nós estamos aqui para ajudar, fazer a nossa parte, mas lhe parabenizar. Baixa assinada, um manifesto popular mais democrático. Né? Isto é um direito do cidadão. Em nenhum momento eu vou me opor a isto. É direito de cada um e é um manifesto. Assinatura do cidadão é um manifesto. E a situação é verídica, é importante. Eu espero sim que se tome providências de uma ou de outra forma. Né, que se apure o fato em loco e realmente se tome decisão e leva-se para frente. Parabenizar os que vieram junto, dar o apoio ao Orly, a situação que nós esperamos que se resolva. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utz. Com a palavra, a vereadora Anne Haas.
Senhor presidente, cumprimentando meus colegas e também cumprimentando o pessoal que veio aí hoje junto com o Orly. Fiquei muito feliz também, como o Fábio já colocou uma fala, representando muito bem esse povo lá que está com esse problema que foi citado aí. Então, eu vejo, eu não estava muito a par, como eu moro ao outro lado, então a gente lá também tem muitos problemas nessas ruas lá também. E parabenizo o pessoal que veio junto aqui, pedindo forças, e eu vejo como foi muito bem colocado aqui, que deve ter uma solução, como já foi citado, não vou repetir novamente, mas quero colocar assim, que nós tínhamos um problema lá na linha chácara, inclusive da minha família, que entra para a linha chácara, que é um terreno, uma chácara particular, que toda a vida foi, a manutenção foi feita pelo município de anos e anos já, e atrás, passando a mesma coisa que está acontecendo com vocês ali, é o bairro, hoje já tem loteado, claro que também tem, às vezes, problemas lá, e certo dia que esse loteamento, essa terra era da minha família ali, do meu sogro, aí, certo tempo, só para colocar que tem possibilidade de abrir, e como eu vejo, e quando é feito a manutenção, nem o dono que tem essa terra onde é passado não pode mexer e trancar, né? Então, eu acho que junto com o líder e demais aí que estão ajudando, e também me coloco à disposição, que eu acho que vai ter sucesso, sim, mas até ali era asfalto, aí uma terra particular que passava, e no fundo dessa terra tem um loteamento que era dos Friedrich, hoje é a rua Rudi Haas, e lá com bastante moradores já também, e não teve, nós não podia fechar, né, onde é que esse povo vai passar. Eu vejo muito bem para vocês, que vocês moram no bairro, lá em cima, o bairro das Flores, linha Baú, que todos usam essa, inclusive a gente seguidamente passava ali, né, para encurtar, para ir na Seara, vinha lá de cima. Então, também me coloco à disposição para poder ajudar junto aos vereadores, que parabenizo a eles que deram a entrada. Meu muito obrigado.
Agradeço a manifestação da vereadora Anne Haas, dando sequência ao vereador Jair Imes.
Cumprimentar aqui o senhor presidente, em nome dele, cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar o Orly em nome dele, cumprimentar as demais pessoas do bairro, nossos funcionários da casa e as pessoas que nos escutam e assistem pela internet. Sem rodeios aqui, minha gente, o prefeito municipal tem a faca e o queijo na mão para resolver a situação. Se com conversa não se resolve, o prefeito pode fazer uma desapropriação. Se o prefeito não quiser fazer por decreto, que mande o projeto de lei para a Câmara e eu tenho certeza que aqui os vereadores todos vão aprovar. É simples. Não precisa deixar a comunidade, não precisa deixar o bairro lá há 3, 4, 5 meses lá sem ter um acesso para ir trabalhar, gente. Alguém da engenharia, por favor, pegue e mostre para o prefeito municipal, talvez ele nem saiba onde é que é esse local. Tem tanta gente dentro da engenharia lá trabalhando que pode um pegar e dizer, prefeito, vamos lá, eu vou resolver a situação. Uma mesma rua desse mesmo loteamento há uma época atrás também foi trancada, mas o prefeito teve pulso firme. O prefeito, na época, pegou e entrou na justiça, conseguiu uma liminar e foi desobstruída essa rua. Nós, hoje, nós temos procurador do município de Itapiranga, temos um assessor jurídico do município. Será que até agora não passou pela cabeça desse cidadão lá de entrar com a liminar para resolver um problema da comunidade? Mas, para isso, o prefeito precisa ficar no município. E aqui, eu vou te dizer, construiu aquele asfalto ali, aqui eu fiz pedido, aqui nessa casa, deve estar por aí, que era pelo menos para fazer aquele passeio público, porque a gente sabe que é perigoso. Porque as pessoas têm que caminhar dentro da via. Isso desde o início, que eu já vinha cobrando, pelo menos faça isso, mas nem isso, esqueça, não vai acontecer. Pois nem para desobstruir uma rua, não conseguem, tendo a faca e o queijo na mão. A situação está difícil, mas eu acho que a comunidade deveria se reunir e fazer um manifesto dentro da prefeitura. É ali que se resolve as coisas com o prefeito. Porque não é possível que o prefeito não tenha uma saída para uma solução para essa comunidade. Nós, vereadores aqui, se vier o projeto aqui para desapropriação, tenho certeza que está 100%. Não vai ter um vereador aqui se opondo. Mas eu te digo, é lamentável. E não espere por alguma situação de imediato, porque é bem difícil trabalhar com esse povo aí. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Jair. Com a palavra, vereador Érico.
Senhor presidente, colegas, Orly, só parabenizar a todos vocês, né? E a gente espera que quanto antes seja solucionado, desluído esse impasse, melhor para todos nós. Para todos nós itaperanguenses que passam aqueles destinos lá. E quem sabe um dia, aqueles poucos metros que faltam lá, não seja feito um calçamento, uma coisa decente também. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Érico. E para complemento, vereador Vanderlei.
Muito bem, senhor presidente, boa noite, demais colegas, Orli. Parabéns por ter vindo aí. É por ali que funcionam as coisas. Eu acho assim, não deve se tratar de uma coisa muito simples isso aí. Porque se for só para destrancar, deixa que eu mando uma máquina amanhã e destrato. Mas provavelmente eu vou para a cadeia. O que não dá para admitir é a demora. Não dá para deixar admitir essa demora e causar todo esse transtorno que está causando na população. Deve ter alguma coisa na justiça que o dono colocou. E se não tiver outra coisa, é o que o Jair falou, desapropria. Eu, com certeza, deve ter algum trâmite, porque ninguém vai assim trancar uma rua sem, senão vamos lá abrir. O cara trancou, eu, meu amigo Gustavo, ele vai lá, amanhã pega retro e abre, se é para abrir. Só que daí a demora é que dói, né? Exatamente, essa demora. Então, se não tiver o que fazer, então desapropria e manda para nós, que nós aprovamos aí. Obrigado, senhor presidente, e ao pessoal do Pai das Flores que compareceu a isso. Isso aí, obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Mais uma vez, agradecer a presença do Orli e lhe passo a palavra para fazer o fechamento. Queres concluir com mais alguma informação? Esteja à vontade.
Só agradecer ao tempo que a casa cedeu para trazer esse problema. Então, primeiramente, obrigado a todos por essa disponibilidade e só reforçando o que eu coloquei no final do slide. Nós procuramos uma solução mais harmoniosa possível. Então, por isso que a gente trouxe aqui e acredito que tem solução. Se não tivesse solução, se nós não acreditar que tem, então nem teria, porque está todo mundo aqui. Obrigado.
Muito bem, mais uma vez agradecer a presença dos moradores do bairro também, a manifestação do senhor Orli. E tenho certeza que, quem sabe, com um entendimento entre o poder público, também respeitando a propriedade particular, mas quem sabe num entendimento possa se resolver isso aí de uma forma harmoniosa e numa boa para poder melhorar a trafegabilidade, o acesso às pessoas que por aí passam. Ele é do interesse não só do bairro das Flores, também da comunidade da Linha Baú. Então, mais uma vez, parabéns pela sua manifestação e trazer esse problema à tona aqui conosco, na Câmara de Vereadores. São praticamente 300 assinaturas no Baixo Assinado, então, realmente, parabéns a todas as pessoas que se manifestaram, que é uma forma democrática de poder fazê-lo aqui nesta casa. E, com certeza, nós vamos dar esse encaminhamento necessário poder contribuir para resolver este problema também de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês em colocar essa situação aí. Bem, dando sequência, eu convido o secretário para fazer a leitura da portaria em relação ao regimento interno.
Portaria número 11, de 10 de abril de 2019, designa a comissão especial à revisão do regimento interno e das outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, resolve. Artigo 1º, designa, com a presente portaria da Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno, conforme a resolução número 03/2018, sendo composta pelos seguintes membros: presidente Arley Ait, servidor; relator Jair Imes, vereador; secretário Alexandre Siqueira, vereador; membro Aloysio Queiroz, vereador; membro Daniela Vogel, vereadora; membro Miguel Aloysio Schneider, servidor; membro Daniel Mel, servidor; membro Gelson Petri, vereador. Artigo 2º. A designação mencionada no artigo 1º da presente portaria não conta os anos para os cofres públicos municipais por se tratar do servidor do serviço relevante prestado ao município. Artigo 3. O prazo para a conclusão dos estudos é de 30 de novembro de 2019. Artigo 4º. Esta portaria entra em vigor nesta data. Artigo 5º. Revogam-se as disposições encontradas, em especial, a portaria de 27 de 2018. Itapiranga, Santa Catarina, 10 de abril de 2019. Afonso Neus, presidente da Câmara.
Agradeço, secretário, pela leitura da portaria. Acredito que é importante nós termos uma sintonia com o poder com a mesa diretora, assim como também com os membros que fazem parte dessa comissão, e que a gente possa fazer esse trabalho, então, de acordo com o prazo estabelecido. Entendemos também, juntamente com os companheiros da mesa diretora e também membros da comissão, que, como o doutor Arley é da área, é melhor que ele possa presidir essa comissão para nós resolvermos o quanto a este problema do estudo. 7 de março de 2019, com o parecer das três
comissões. 7 de março de 2019, autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar a aquisição e posterior doação de equipamentos, especialmente ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, estabelece outras providências.
Convido a líder do governo para se manifestar acerca deste projeto de número 16.
Obrigado, senhor presidente. Demais assistentes, o projeto de lei número 16, de 27 de março de 2019, ele autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar aquisição e posterior doação de equipamentos especificamente ao Corpo de Bombeiros de Itapiranga. E então, esse projeto, bem como nós teremos em sequência o projeto 17, que os dois tratam aí da mesma questão, que é essa aquisição de materiais e equipamentos para o Corpo de Bombeiros. Então, esse projeto de lei número 16 pede, então, autorização para doação desses bens. Então, são equipamentos necessários que o Corpo de Bombeiros está precisando e o município vai fazer essa aquisição e vai fazer a doação. Então, já aproveitando, vou aqui fazer a justificativa do projeto de lei número 17, que também irá à votação. O projeto de lei número 17, então, abre o crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Então, esse valor vai ser utilizado do superávit financeiro verificado no exercício anterior. Então, esse valor de R$80 mil vai ser utilizado para fazer a compra desses equipamentos necessários aí para o Corpo de Bombeiros. Então, o projeto 17 abre o crédito e o projeto 16, então, autoriza a doação desses equipamentos para o bombeiro. Destacar, então, aqui os relevantes serviços que o Corpo de Bombeiros tem prestado ao nosso município. Sabe-se da qualidade do atendimento do Corpo de Bombeiros de Itapiranga, bem equiparado, mas há essa necessidade de se fazer aquisição de novos equipamentos aí para continuar prestando esse serviço ao nosso povo. E peço aqui a aprovação dos demais colegas dos dois projetos. Obrigada.
Em discussão, projeto número 16. Com a palavra, a vereadora Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, em relação a esse projeto, já ao posterior também, eu creio que algumas situações a gente cobra, de certa forma, até muitas vezes, algumas críticas ao Executivo, mas quando vem um projeto que a gente entende ser importante e produtivo, a gente tem que elogiar. E o município investir parte do seu superávit para auxiliar o Corpo de Bombeiro na aquisição de equipamentos, que é para salvar vidas, que é para cuidar das pessoas do nosso município. Eu acredito que merece o nosso elogio e sou totalmente favorável a esse projeto. Importante ressaltar a exemplar conduta, né, de toda a equipe do Bombeiro de Itapiranga ao longo dos últimos anos, sendo referência, sendo destaque. E são poucos os equipamentos que faltam para o bombeiro do nosso município. Eu tenho certeza que esses equipamentos aqui, que poderão ser utilizados muito pouco, e tomara que nunca se utilize, que nunca precise utilizar, eles vêm para qualificar ainda mais a frota de equipamentos do Corpo de Bombeiros do nosso município. Plenamente favorável ao projeto.
Agradeço a participação do vereador Alexandre Siqueira. Vereador Marino Ospício, com a palavra.
Boa noite, presidente, aos caros colegas também e aos assistentes que estão aí hoje. Eu acho que esse projeto é muito bem visto, acho que toda a população agradece, uma vez que o investimento do Corpo de Bombeiros de Itapiranga, como eles estão bem equipados, e cada vez vai ter mais equipamentos, que nem o Alexandre falou, tomara que nunca seja preciso usar, que está lá preventivamente, e o dia que eles precisarem de mais um equipamento importante, eles vão ter essa possibilidade de acabar tentando salvar vidas. Então, também estou plenamente a favor ao projeto 16 e o 17, que se complementam. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Marino Spitz. Com a palavra, o vereador Fábio.
Senhor presidente, nobres colegas, eu acho que com alegria projetos como esse vêm a essa casa. E aqui salientar que esses 80 mil são sobra do Poder Legislativo e Economia dessa casa aqui, que foi assumido o compromisso de compra de equipamentos para o Corpo de Bombeiro. Então, duplamente feliz por ser um dinheiro que sobra dessa casa e vai para lá. Ao mesmo tempo, deixar claro que Com esses 80 mil, pretende-se comprar, conforme a solicitação do comandante do Corpo de Bombeiros, o André, equipamentos para mergulho. Hoje, infelizmente, o equipamento que é usado é ultrapassado e pondo muitas vezes em risco pessoas que se dispõem a salvar vidas ou fazer um trabalho que pode comprometer a não apenas a sua saúde, mas principalmente também a integridade de uma corporação. Imagina um mergulho no Rio Uruguai e perder um bombeiro, principalmente soldado, como seria feio e principalmente ruim para o nosso município, quando nós somos destaque a nível estadual. Faço menção aqui a toda a corporação do nosso ex-comandante também, Carlinhos, e os demais que passaram por lá, que o bombeiro de Itapiranga hoje é respeitado a nível do estado, porque não fica chorando as pitangas e vai atrás. Então, parabenizá-los por fazer essa articulação e, ao mesmo tempo, dizer que é com grande alegria que entram esses dois projetos aqui e estamos contemplando, então, eles com o dinheiro que sobrou aqui do Legislativo. Seria isso, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio. Mais algum vereador queira se manifestar? Em votação, projeto de número 16. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, se manifeste. Aprovado o projeto número 16. Por favor, secretário, leia o projeto número 17.
A de crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro. Verificar no exercício anterior, estabelece outras providências.
Em discussão, projeto número 17. Com a palavra, vereador Afonso Utsis.
Me concede a palavra?
Concedo.
Só para destacar aqui, ó, a quem está nos assistindo hoje aqui, esse projeto, na semana passada, o secretário de Educação, ele esteve aqui explicando, é um projeto que trata da educação do nosso município, do ensino fundamental, quanto à questão das notas. 17, ah não, desculpa, pensei que já tinha ido pro 18, perdão.
Eu passei a palavra direto para a discussão, porque já tens falado em relação ao projeto 17 na fala anterior. Então, por favor, vereador Afonso Utsis.
Senhor presidente e colegas, quero cumprimentar a suplente Lenice. Não tomei palavra no projeto anterior, porque um complementa o outro. Mas não deixa de ser importante esse projeto. Você cria o fundo para poder fazer a licitação. E é um superávit, sim, um dinheiro do ano passado. Ele tem que suplementar e passar por essa casa. Valor de 80 mil reais, e fazer o registro da importância do grupo de bombeiros que nós temos aqui no nosso município, e já tem a sua longa história. A gente esteve, inclusive, na época como vereador, o início do bombeiro aqui em Itapiranga. Portanto, pelo esforço, pela busca e o apoio que teve das entidades estaduais, como municipais, a aquisição de material subaquático realmente é importante. Tem que atualizar esse equipamento para não colocar em risco o bombeiro mesmo. Portanto, pelos dois projetos, parabenizar o governo por essa iniciativa e que os bombeiros possam fazer bom uso desses equipamentos. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsis. Discussão, projeto em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto número 17. Convido o secretário para fazer leitura do projeto número 18.
Altera dispositivos da Lei Complementar número 28, de 8 de dezembro de 2009, e Lei Complementar 112, de 28 de maio de 2018, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Educação de Itapiranga e da outras providências.
Com a palavra, a líder do governo.
Agora sim. Então, vamos falar do projeto número 18. Então, ele é um projeto que visa adequar, então, a questão do ensino fundamental ao nosso município, com alguns aspectos que foram alterados também na rede de ensino estadual, quanto à questão das médias, que agora as notas, então, elas serão trimestrais, e o aluno, para ser aprovado, ele deve ter no mínimo média 6, no total de 18 pontos no ano, E a cada vou destacar aqui alguns pontos principais para o pessoal saber o que, que vai ser alterado. Os vereadores têm todas as alterações. A cada trimestre, o estudante que não atingiu a média do trimestre, ou seja, a média 6, fará uma avaliação trimestral, então sendo optativa ao estudante que já possui uma média acima de 6, sendo então que a nota da avaliação trimestral será somada à média das notas do trimestre. Então, antes, essas notas do trimestre não eram somadas, conforme a explicação do Nelson, e só valia a questão da prova do final do trimestre. Então, essa e mais algumas outras alterações para soma e se obter a média do anual para, então, ficar a média 6 para aprovação desses alunos. Então, Nelson, secretário, esteve aí na semana passada, creio que deixou bem explicado aí para os demais vereadores as alterações. Então, é para melhorar tanto para os alunos, bem como para os professores, a questão da avaliação da educação no âmbito municipal de Itapiranga. Peço aqui a aprovação aos demais colegas vereadores.
Agradeço a manifestação da líder do governo em discussão, projeto de número 18. Com a palavra, a vereadora Afonso Utsis.
Senhor presidente, o secretário deu todas as informações, os esclarecimentos ao projeto, e inclusive eu questionei ele se há um entendimento entre os educandários sobre essas alterações. Aí ele disse, nos confirmou, que há um acordo entre todos os professores para que se faça essas alterações. Portanto, no entendimento deles, favorável ao projeto.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsis. Com a palavra, vereador Jair Imes.
Senhor presidente, cumprimentá-lo novamente aqui. Um projeto muito bem explicado pelo secretário Nelson e que só venha a beneficiar aos alunos da rede municipal. No entendimento de todos, ele é um projeto muito bom, porque, além de tudo, além de fazer as médias, no final das contas, ainda o Conselho Municipal é que vai avaliar o final os alunos que não conseguirem atingir a média. Mas aqui também, senhor presidente, é ressaltar que falta assinatura nesse projeto aqui do prefeito. Isso aqui fica meio chato, vir um projeto de lei para a Câmara aqui sem assinatura do prefeito municipal, que é a parte interessada nos projetos, mas favorável ao projeto.
Agradeço a manifestação do vereador Jair Imes. Em votação, o projeto, quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto número 18. Dando sequência, vamos para a palavra livre. Primeiro inscrito, vereador Fábio Hahn. Assuntos diversos.
Apenas...
Não tem os pareceres.
Nós tínhamos uma moção também na mesa. Vereador Jair.
Espera aí, moção. Okay, só um pouquinho então, deixa eu passar a moção aqui. Ok, desculpa aqui, a moção não veio na minha mão aqui, acabou ficando para trás. Então, a moção do vereador Jair, em relação ao sistema previdenciário, principalmente as aposentadorias rurais. Eu passo a palavra ao vereador Jair para fazer a defesa desta moção de número 6.
Senhor presidente, inicialmente aqui agradecer aos meus colegas vereadores aqui pelo entendimento e pela assinatura aqui que nós fizemos em conjunto. Essa moção aqui é muito importante porque ela é encaminhada diretamente ao presidente da Câmara dos Deputados e também ao deputado delegado Marcelo Freixo, que é o relator da Comissão de Constituição e Justiça. Não é possível que as pessoas não consigam entender e ver o quanto que as pessoas estão sofrendo e ainda mais colocar uma reforma da Previdência do jeito que está aqui. Passando as mulheres agricultoras de 55 para 60 anos. Se nós pegarmos aqui, gente, um cálculo de 30 pessoas que se aposentassem por ano durante 5 anos, nós teríamos aí umas 150 pessoas que seriam aposentadas. Se nós não contarmos o 13º, nós teríamos aí alguns milhões em 5 anos que se deixa de circular dentro do município. Então, o nosso prefeito municipal, ele deveria também, junto com a equipe da MEOSC, enviar também uma moção de apelo a essas pessoas que nós estamos encaminhando. E eu aqui até quero deixar registrado, presidente, que eu gostaria aqui que ficasse uma cópia para cada deputado de Santa Catarina aqui, porque na viagem que nós faremos a Brasília, eu tenho certeza que os outros dois vereadores que irão me acompanhar, nós levaremos em mãos para cada deputado, para cada senador do nosso estado. E colocada a nossa indignação quanto a isso aqui. A reforma da Previdência para a aposentadoria rural, ela passará de 15 para 20 anos a contribuição, sendo de que as pessoas do meio rural ainda terão que contribuir com R$600 anuais e ainda farão a média daquilo que o agricultor produzir. A gente sabe que no nosso interior, no nosso município aqui, existem pessoas mais bem estruturadas, mas também tem pessoas que não são tão estruturadas. Como é que vai ficar fazendo a média de umas pessoas que não têm a estrutura que a grande maioria tem? Nós temos que pensar nos dias de hoje nas pessoas. Porque se nós pensarmos em enriquecer bancos, se nós pensarmos em aprovar a Previdência do jeito que está aqui, que é para o poder privado administrar o dinheiro que é do povo, nós estamos enriquecendo somente os grandes banqueiros. Nós temos que olhar e ter esse olhar diferenciado. Nós temos que prezar pelo agricultor que trabalha no dia a dia, no sol a sol, e a gente também se criou na roça, a gente sabe as dificuldades que tem lá. E cada vez que vem uma situação dessa aqui, que é para penalizar cada vez mais o agricultor, eu sou contrário e eu gostaria aqui contar com a aprovação de todos os meus colegas vereadores aqui dessa moção aqui, para nós conseguirmos levar então na semana que vem e entregar em mãos para os nossos representantes, que são os deputados federais e senadores. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Jair. Com a palavra, o vereador Afonso Uzis.
Senhor presidente, eu sou suspeito, não sei se posso falar da Previdência ainda, fui questionado pelo colega Jair na rádio, mas eu falo com muita tranquilidade que eu não me sujeito a defender o lado partidário. Quem realmente hoje está achando que pode brincar com a honestidade, a profissão do agricultor, e que não sabe o que é produzir um quilo de feijão que está na mesa dele, se ele não sabe de onde ele vem, e se ele não sentiu no bolso ainda o que é sustentar uma família com um salário mínimo, quando você chega na idade de 60 anos, a mulher a 55, pode falar e pensar fácil. Essa minha colocação, independente do partido, independente do presidente, e eu sou bem sincero, não preciso viajar a Brasília para levar cartinha nenhuma. Eu tenho meu deputado federal no WhatsApp, eu falo com ele, cobro dele, eu sei da posição dele, e ele veio aqui em Itapiranga, não uma vez, mas várias vezes. E pessoalmente, aqui ele vem pedir voto, aqui ele vem ouvir a base. E entregamos para ele a preocupação, eu como pequeno agricultor, a preocupação do trabalhador rural com esta reforma da Previdência. E ele foi muito claro conosco, ele faz parte da comissão, e que da forma que ela foi trazida, dificilmente vai ser aprovada. O presidente vai ter que ter um entendimento, precisa abrir mão de algumas coisas que consta lá, que não é o agricultor o culpado da situação financeira da Previdência, que não é o que ganha média R$ 1.300 por mês, é o culpado da situação. Precisa começar com funcionário público, as funções públicas. Está claro isto. Portanto, eu faço minha parte como representante do povo, da classe rural, tenho consciência disso e não vou na imprensa para defender em sequer um deputado que vota contra a minha, a classe dos trabalhadores. Eu atuo, gosto dela, continuo lá, mesmo aposentado, mas sei da dificuldade que o agricultor enfrenta em todas as situações. Não precisa nem ter 60 anos. Quando constitui lá uma família e opta em trabalhar na roça, produzir alimento, para que os da cidade tenham alimento na mesa, nós temos que cuidá-los para que eles continuem. Amanhã, depois, nós estamos aumentando cidade e estamos deixando de produzir alimento. Então, portanto, são situações reais e que eles venham aqui ouvir nós. Sabe-se que lá no plenário, na Câmara Federal e no Senado, nós vereadores não vamos ter vez. É ali que nós gostaríamos de usar a tribuna. É ali que eu gostaria. Eu sei que lá eu não vou chegar. Portanto, entregar cartinha para que se passe mão e jogue no lixo é muito fácil. Chegar e enfrentar. Esta é a realidade, a situação do trabalhador rural, ainda mais que sustenta a agricultura familiar. A pequena propriedade, para nós amanhã depois não ficar enchendo cidade e pedindo cesta básica, Bolsa Família, assim vai em diante. Esta é a minha posição clara e consciente, que os nossos representantes, independente de partido, façam a sua parte e nos deem essa contribuição. Parabenizar o colega pela ideia, sou favorável, assinei a participação e o meu voto é favorável, se precisar 10 vezes, ou 20, estou dando. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Lutz. Também vou me manifestar acerca deste projeto. Repasso a presidência.
Assumo a presidência.
Em relação a essa moção, mais uma vez também parabenizar o vereador Jair por apresentar esta moção e todos os colegas que são signatários desta moção de número 6. Reforçar um pouco as palavras do vereador Afonso e em contato com o deputado Celso Maldani, que aqui esteve, e a gente tem essa ligação de poder cobrar e falar pessoalmente e diretamente discutir o assunto. Mas o que me chama a atenção é bem verdade que a reforma da Previdência não é necessária. Mas o modelo a ser apresentado precisa sim ser questionado. Sabemos da importância e do problema social que isso teria ou irá causar caso houver, seja aprovado dessa forma que aí está. O colega Orsali colocou aqui, colocou aqui e fez a manifestação em relação à nossa Constituição Federal. E nela diz o seguinte, que todos são iguais perante a lei. Uma situação que a gente não consegue concordar, porque nem todos se aposentam, então, no limite do teto. Onde que, da arrecadação total da Previdência, 70% do que é arrecadado vai para 30%. E os outros 30% para 70% das pessoas. Então, o problema da reforma da Previdência não está na agricultura, não está naquele que ganha o salário mínimo. O problema da reforma da Previdência está com quem está se aposentando com valores altíssimos. É bem verdade que também precisa ser analisado a questão da idade. Porque hoje vemos aí gente se aposentando até com 40 anos de idade. Então, alguma coisa está errada também nesse sentido. Mas que precisa haver essa reforma, sem dúvida nenhuma, precisa acontecer. Assim também como deve acontecer uma reforma no judiciário, assim como deve acontecer a reforma tributária.
Me permita a parte?
Parte concedida.
Está se aposentando com 40 anos, que deixou a agricultura. Senão, como a profissão atual, como agricultor, não. Ele deixou a agricultura e foi trabalhar em contribuição e fez o ajuste com os anos, desde 12 anos, onde ele trabalhou com seu pai. Então, o teto máximo, falaste bem, ele deveria ser realmente aproveitado ou usado, que ninguém ganhasse mais que 5 mil de aposentadoria. Esse é o máximo da Previdência. Se eles tomar a iniciativa de fazer isto, já está resolvido o problema. Que ninguém ganhe mais que 5 mil depois de aposentado. E ainda tem vergonha na cara de achar que o agricultor não mereça um salário com 60 e 55. Obrigado pela parte.
Agradeço a participação do vereador Afonso Lutz. Então, como bem colocado, quem quiser ganhar acima do teto, que faça uma previdência complementar. Reassuma a presidência.
Devolvo a presidência.
Em votação, moção de número 6. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a moção de número 6. Agora sim, dando continuidade, então, vamos ao espaço da palavra livre.
Senhor presidente.
Pois não.
Eu sei que não é obrigação nós ficar. Eu teria um outro compromisso. O senhor me permite me retirar?
Permitido, senhor vereador.
Agradeço. Muito obrigado. Boa noite.
Permissão concedida também. Com a palavra, vereador Fábio Rano.
Muito bem, senhor presidente, nobres colegas. Vereador Jair, salvamos tua moção aí no finalzinho, né? Senão eu ficava para a sessão seguinte. É importante aqui levantar e parabenizar a mesa diretora pelo evento que realizou junto com nossos vereadores mirins. Está aqui Alessandro Vianney, mas teve a presença dos 11 vereadores. Parabenizá-los aí pelos encaminhamentos. Eu acho que é dessa forma que se buscou a idealização desse projeto e o seguimento. Então, parabéns aí. Ao mesmo tempo, fazer jus aqui ao vereador Jair, muitas vezes polêmico em algumas coisas, mas tem tempo de casa aqui, tem participação e tem conhecimento da atuação parlamentar. E antes da sessão até me procurou aí para que a gente tomasse a iniciativa junto com os demais colegas em relação à situação da Beira Rio. Vamos voltar a tocar no mesmo assunto, mas nós não vamos cansar enquanto realmente essa situação não esteja resolvida. Falar dos relatos dessa semana, então, dos acontecimentos desde segunda para cá, após vários contatos de várias lideranças, vídeos circulando, faço menção aqui também ao Roberto e a quem fez o vídeo. É importante essa colocação, acho que dá repercussão, leva ao conhecimento da população o que está acontecendo, e muitas vezes parece que é uma bandeira só do vereador Fábio, que era da região Beira-Rio, mas não. A bandeira é de todo o município, de todos nós, e principalmente das pessoas que estão lá, e jamais crescerei ou diminuirei com politicamente, puxando à frente ou não, dessa bandeira que é a manutenção da Beira-Rio. Mas chegamos a um ponto crucial que hoje pela tarde, junto ao gabinete, e aí eu não vi documento, mas posso relatar a vocês que estivemos presentes lá, houve uma ligação por parte de Infra, então informando o prefeito que poderia repassar através de um termo de cooperação para o município nos mesmos moldes do ano passado. Me consultar o que você acha, digo, olha, vamos abraçar do jeito que dá, pelo menos até na metade do ano, para então nós buscarmos uma possibilidade de repasse de recurso, pelo menos amenizar um pouco a situação daquela estrada, que quem passa lá todo dia sabe. Não precisamos mais nem usar o espaço aqui para estar falando da importância do que se produz, do que não se produz e quanto tempo, mas ainda faço uma menção. Há 14 dias eu fui fazer um passeio com a minha família e visitei o meu primeiro motorista de ônibus, Elton Schneider, lá em Vale Real. A primeira pergunta que ele me fez, como é que está aquela estrada lá? Porque isso já é uma novela da época que você foi no pré, já tínhamos o problema da estrada. O que eu me pergunto é que isso aí já passou mais de 25 anos, será que daqui a 25 anos, talvez o meu filho, o Manuel, que muitas vezes nos acompanha assistindo no notebook, tenha que vir sentar nessa cadeira e continuar brigando pela estrada Beira-Rio? Então, sugeri aqui, houve até o apontamento do vereador Jair, de que nós formássemos uma comissão de vereadores, e talvez vou acrescentar que seja mista com moradores daquela região, junto com o prefeito municipal, e vamos além, vamos buscar Linha Cáteres e as regiões que estão aí, para nós termos uma solução definitiva. Ou, volto a dizer, nós abandonamos essa estrada que é do Estado e criamos uma do município do lado, e fica como um referencial histórico, talvez nas andanças de turismo possam dizer aqui, já havia uma SC 283, que vai de Itapiranga a Concórdia. Agora ela começa em Mondaí, nós temos uma estrada municipal que vai de Itapiranga até a divisa com Linha Cáteres. Não sei como criar isso, mas talvez possa acontecer. Piada, mas é a realidade que se enfrenta nessa região. E nós precisamos avançar. Chega de um empurrar para o outro a responsabilidade. O nosso povo de Itapiranga não merece isso. Volto a dizer a importância desse processo naquela região, principalmente, por ter sido o início do município, por ter o primeiro hospital implantado lá, por nós termos tido uma escola técnica, por termos tido diversas empresas lá, e uma a uma está abandonando, está saindo, está se deslocando para outros locais por causa da acessibilidade. Isso não é de hoje, não é de ontem. Não é a desculpa da barragem que poderia estar chegando lá, que essas empresas saíram, que essas pessoas pararam de acreditar, e nós precisamos avançar. Então, aqui faço a sugestão, garanto que nós temos colegas à disposição para iniciarmos esse movimento, para sentarmos junto com o DEINFRA, junto com o governo do Estado, e acharmos uma solução. Talvez, momento errado, nós éramos governo, partido, PSD, PMDB, tínhamos as coisas próximas e se empurrava também com a barriga. Então, precisamos bater no peito e assumir a responsabilidade de cada um, de que quando a gente tem a ferramenta na mão e a possibilidade de ajudar e fazer, nós precisamos fazer. E hoje, como representante daquela região, venho aqui encarecidamente, mais uma vez, pedir o apoio dos nobres colegas. Há uma sinalização que amanhã virá por e-mail o termo de cooperação, que seja assinado, e quem sabe segunda-feira a gente possa vir aqui e dizer, olha, iniciou-se uma recuperação, mas nós vamos avançar, nós precisamos ir adiante. Então, peço a compreensão aqui aos que nos ouvem, de casa principalmente, que são dessa região, saibam que na semana passada apresentei aqui, nós já estamos com um calhamaço de documentos, e se continuar dessa forma, nós vamos acumular, e se buscarmos a história, daqui a pouco nós vamos encher uma sala de documentos pedindo providências e providências, e sempre estamos na mesma tecla. Sempre pedindo manutenção, tentando justificar. E aí já vou fazer menções assim aos vereadores que aqui já passaram nessa casa, que eram daquela região, que também tiveram essa bandeira, brigaram, tentaram solucionar e não conseguiram. Isso começa lá nos princípios, já do início do município. E vejo assim que todos se esforçaram, tentaram, mas nós não avançamos no processo. E nós gostaríamos de avançar, principalmente ao ponto de termos uma solução definitiva. Ninguém aqui está dizendo que tenha que ser de uma hora para outra um asfaltamento ou alguma coisa assim. Mas dizer que nós precisamos fugir daquele impura, aonde os únicos que sobram é a população que lá passa, que lá transita, e muitas vezes vive de oficina, vive tendo que arcar com as despesas, mesmo produzindo. Portanto, faço esse apelo aqui, me coloco à disposição para iniciarmos esse processo. Tenho certeza, quando chamarmos algumas lideranças daquela comunidade, elas atenderão em pleno êxito. Apenas também relatar que eu já havia contactado pessoas daquela região que, se preciso fosse essa semana, iria com meu carro, sem diárias, sem nada, levando algumas lideranças junto para buscarmos uma agenda ou com o DEINFRA ou com o governador. Porque não é possível que nós passamos 4 meses, mais uma vez, esperando a patrola. Então, precisamos, assim, dizer que esse espaço é justamente para trazer a realidade, mas nós temos que avançar, porque de discurso os políticos já estão cheios e o povo não tem mais paciência para isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio. Com a palavra, o vereador Gelson.
Senhor presidente e mais colegas, me inscrevi na palavra livre para relatar sobre o bairro das Flores, mas já foi explanado antes na tribuna, e os vereadores, cada um já questionou. Mas, novamente, volto ao nosso bairro Santa Teresa, Rua das Palmeiras. Alguns motoristas não respeitam as placas de velocidades. Moradores voltam a cobrar final de semana exagero de alguns motoristas na velocidade em frente à creche Esperança e na sequência da Rua das Palmeiras. Então, gostaria que o Conselho de Trânsito avaliasse, através do órgão competente da Prefeitura, cobrasse e fosse reavaliar várias vezes a situação, pedidos de providência que foi feito e até no momento nada tomado. E no mais, como já questionei, já foi comentado sobre o Bairro das Flores, desejo a toda a população de Itapiranga uma feliz Páscoa e a todos os meus colegas também, e saúde e paz. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Gesso. Com a palavra, o vereador Vanderlei Antial.
Muito bem, senhor presidente, ser breve aqui, para adiantar da hora, tinha vários assuntos aí, mas... E falar também do nosso colega Fábio, o Borba Tabora, que está aí, estava aí que, às vezes, nós disparamos nas leis, para ter uma ideia, a gente tem uma empreiteira que queria fazer a beira-rio por conta, e não conseguiu autorização. A gente está lá indo se humilhar, por favor, deixa nós fazer, e não estamos conseguindo. Essas leis aí... Anunciar aqui também um sucedido lamentável, um fim que vai acontecer se nós não tomarmos providência das nossas comunidades, nossas sociedades do interior. Essa, um fato bem curioso, só para vocês terem uma ideia, a igreja onde eu nasci, a igreja da minha comunidade, onde eu nasci, da minha comunidade, deve ter uns 50 anos, 55, tem um pararraio. Nunca foi mexido naquele pararraio. E até hoje você tem registros, quando cai temporal lá, ele está funcionando perfeitamente. E hoje, para tu ter uma sociedade manter, tu tem que botar um pararraio. As pessoas não podem mais ir na igreja. Tem que fazer uma revisão anual do pararraio. Acho que está entupindo o fio, alguma coisa. 60 anos funcionando um pararraio, agora tem que revisar ali todo ano para ganhar R$600 a revisão, tirar do bolso da... É um fato curioso, né? É assim? Tem outras, a veinha que comeu em cima da mesa de madeira, né? 90 anos. Agora, se ela continuar comendo em cima daquela mesa de madeira, ela está condenada, ela pode morrer, pode se infeccionar, pode morrer, se ela continuar comendo naquela mesa de madeira, né? Mas aí já entra a questão de comida, é diferente, né? Mudou tudo. Mas o pararraia é... Isso é profundamente lamentável. Isso não tem explicação. E também, né, no, não só o pararraio, né, segurança. Para cada 100 pessoas, tu tem que ter um segurança. Para tu fazer um almoço beneficente, uma festa de família que dá um sítio, tu tem que ter segurança. Vamos reunir nossa família, vamos se quebrar tudo lá de certo, né? Tem leis que não dá para entender, não dá. A minha colega Daniela é testemunha de uma lei de um prefeito lá no Mato Grosso. Ele fez uma lei lá destinando uma área para pouso de discos voadores. Infelizmente, tem mais de 100 mil leis no Brasil. É profundamente lamentável. As nossas sociedades, nós teremos que fazer alguma coisa. Que nem aquela entrada aqui em cima. Alguém não deve ter sido. Isso é de lá abrir e correr o risco. Pegar a patrola lá, empurrar e bem, é bom para a cadeia, mas não prejudicar a população desse jeito. Às vezes as leis vêm a favor para ajudar, mas muitas vezes elas prejudicam demais e não nos resta nada, nós temos que se adequar a elas, porque nós, senão nós vamos ser condenados, como tem muita gente aqui sendo condenado por ter andado dentro da lei ainda. Tem muita gente sendo condenada porque praticou um gesto dentro da lei ainda, né? Então imagina se pisar fora do trilho, né? O que não vai acontecer? No mais, eu queria assim desejar a todos uma ótima Semana Santa e que sirva, é uma semana que sirva um pouco para umas reflexões que nós temos que fazer entre nós, às vezes, e que tenhamos todos uma santa e feliz, abençoada Páscoa. Muito obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Com a palavra, o vereador Jair Imich.
Senhor presidente, falar aqui para os novos colegas de que quando a gente faz uma moção desse tipo aqui, isso aqui para mim não é uma cartinha. Para mim não é uma brincadeira. Isso aqui para mim é um documento que tem tanto valor desde o dia que nós fomos eleitos, quando nós fomos diplomados. Nós somos representantes da nossa população e nós, neste momento, nós temos que mostrar por que nós estamos aqui. Nós não podemos nos acuar, não podemos ter medo de ir a Brasília para falar com os deputados. Nós não podemos ter essa mediocridade de ficar aqui falando por zap. Nós temos que botar a cara, nós temos que ir debaixo do tigre e pegar na barba dele. Nós estamos representando o povo, nós não podemos correr nessas horas. Nessas horas nós temos que mostrar por que nós estamos aqui. E se precisar, eu ia a Brasília 4, 5, 6, 7, 8 vezes para defender os agricultores, pois eu estou indo. Eu não tenho medo de ir lá enfrentar. Eu não preciso ficar dentro de casa escondido para mandar zap. Não. Eu tenho que ir lá, eu tenho que botar a cara. Ué, por que que nós somos eleitos? Quem que foi que deu os votos para nós? Não foi a população? Vamos defender os interesses da população? Mas eu, aqui antes da sessão, senhor presidente, até procurei o vereador Fábio ali e vejo e sinto a angústia dele, do Érico, que são dessa região. E eu até propus a ele nós ajudar o prefeito. Vamos fazer uma comissão aqui multipartidária, vamos conversar com o prefeito e vamos ter que ir no DEINFRA. Se precisar nós dormir na frente do DEINFRA, se precisar nós acampar, se precisar nós ficar uma semana lá, pois nós vamos ficar. Pois a população que está nessa região aqui, eles não têm noção do que é ir daí aqui a Florianópolis e ficar lá no DEINFRA. Conversar com o diretor, o secretário, o presidente do DEINFRA. Nós precisamos, nós, vereadores, se unir e mostrar que nós estamos unidos em prol do nosso município. Não é possível que o vereador Fábio e os demais vereadores fiquem aqui toda a sessão falando disso, tem um dossiê, como dizia o vereador aqui, e nós, vereadores, então, ficar esperando que as coisas aconteçam. Mondaí, por exemplo, está patrulhando, tem um convênio lá do ano passado. Nós não conseguimos um convênio, gente. Nós temos deputados daqui do Oeste, nós temos todos os nossos representantes. Nós precisamos pegar esses deputados e dizer, agora é a nossa vez, vamos lá, vamos ajudar nós. Essa população não pode pagar por um erro de governo, um erro de comunicação. Nós temos que nos ajudar. E aqui, só para falar para o bairro das Flores, sábado de manhã teve um outro bairro, o bairro São Cristóvão, que tirou o prefeito de dentro de casa, meio com as calças na mão, porque o prefeito teve que ir até a garagem e tomar a decisão lá de mandar o pessoal lá molhar a rua lá, porque o pessoal não aguentava mais de poeira. O prefeito prometeu um asfalto na época da campanha e até agora as coisas não saem do papel, não anda. E nós, vereadores, então, vamos ter que ajudar mais um pouco o prefeito, vamos ter que conversar com ele para que ele, quando faça a reunião, ele estipular um prazo, ele que cumpra esses prazos que foram feitos com aquele bairro. Porque aquele bairro lá prometeram de trancar a rua se não fosse lá molhar. Aí foi rapidinho que foi ser organizado para fazer a situação. Mas nesse bairro das Flores, no outro lado de lá também, tem mais uma rua ali que também é complicada a poeira. Eu já estive lá quando passa caminhão. Também o prefeito prometeu de fazer e até agora nada. Mas esperamos aí que até falta um ano e pouco aí ele consiga fazer alguma coisa pelo município. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Jair. Com a palavra, a vereadora Anne Haas.
Senhor presidente, só quero reforçar o pedido, né, pelo pessoal lá da linha Chácara, que pediram referente a essa rua, a Rua de Haas, até no final, que até hoje nunca entrou um correio, né, para entregar uma carta, um aviso, qualquer coisa. E aí fui atrás para falar no correio com o rapaz responsável, mas aí não é aqui, vem de São Miguel do Oeste, que é a central, aí reforçando, aí fiz o pedido através dessa casa, para que quando tiver uma carta, para não ser voltada, às vezes foi voltada uma multa, uma coisa que eu não recebeu, e depois houve casos críticos que aconteceram. Então a gente reforça isso aí, que o correio tem umas duas ruas lá que levam ao destino. Seria isso ali, uma semana da Páscoa, como já foi colocado, uma de reflexão, umas festas, final de semana, junto com a família, que é o importante, cada um, a Páscoa, Dia Santo, a gente sempre se encontra com a paz iluminada e que todos se sintam bem junto com a sua família. Meu muito obrigado e me dá uma licença, senhor presidente, que eu já tenho outro compromisso.
Concedida. Obrigado pela manifestação da vereadora Anne. Com a palavra, a vereadora Alexandre Siqueira.
Cumprimentar novamente, senhor presidente, nobres colegas, todos os presentes. Cumprimentar aqui a quem nos assiste. Referente à moção do vereador Jair, e que todos os vereadores assinaram aqui, não me manifestei, mas quero rapidamente dizer, né, do porquê da gente foi favorável. Entendemos que a reforma tem que sair, a gente não pode simplesmente, e eu não concordo, quando vejo que simplesmente tem que ser contra a reforma. Ela tem pontos muito positivos, principalmente no que se refere
A, o corte de privilégios, a taxar as superfortunas e, principalmente, que se deu a ser feito, é cobrar, né, os grandes devedores da Previdência. Mas, em relação à questão da classe do agricultor, plenamente favorável para que essa parte da reforma ela possa ser analisada de forma diferente e o que deve ser feito é isso. Não apenas criticar, não apenas ser contra, mas propor alguma alternativa para melhorar, para aperfeiçoar essa reforma. Também concordo que toda e qualquer manifestação ela é importante e eu acredito que a conversa, o diálogo com os parlamentares é importante, assim como a entrega de documentos em mão de maneira formal, que é assim que nós agimos aqui nessa casa, ela também é importante e talvez tenha um efeito muito maior. Eu acredito que talvez alguns aqui estejam nos assistindo e pensando, mas de que adianta uma moção de uma Câmara de Vereadores dos mais de 5 mil municípios do Brasil? Que diferença vai fazer? Mas se cada Câmara fizer isso, olha a força que nós vamos ter. Nós atingimos o país inteiro. Os deputados vêm até os municípios, né, para que os vereadores, principalmente, e outras lideranças, trabalhem para si. Então, se todos, e é esse o sentimento que a gente tem que ter, né, fazer a nossa parte. Frente à questão da Beira Rio, realmente é uma novela, e aqui não quero me estender, mas algumas considerações é importante a gente fazer. A população cansada já se manifesta de várias formas, mas é importante quando as pessoas se manifestam e não sair atirando para tudo que é lado, muitas vezes direcionando a culpa maior a quem no momento está buscando o entendimento. E aqui eu não sou de defender deputado, muito pelo contrário, a gente tem que cobrar eles. Mas, pelo visto, pelo acompanhamento que eu tenho, eles estão, sim, fazendo a sua parte. Tenho cobrado, é uma das primeiras cobranças que eu tenho feito para a deputada Marlene, a qual a gente trabalhou aqui. Ela tem feito isso de forma individual e de forma coletiva através da bancada do Oeste. Então, o que nós precisamos entender é que essa é a responsabilidade do governo do Estado. E quem tem que se manifestar, quem tem que fazer com que a coisa aconteça, é o governador do Estado. E aqui ele foi eleito no nosso estado com mais de 70% dos votos. Aqui no nosso município com mais de 60% dos votos. Então nós temos que cobrar ele. Não é porque não foi o governador que eu apoiei que eu vou criticar, mas determinadas situações tem que saber endereçar a cobrança maior, a cobrança mais forte. Mas, em cima disso, algumas reflexões a gente precisa fazer e às vezes fico fazendo alguns questionamentos. No ano passado se falava muito que o governo do estado não tinha recurso. Mas se nós olharmos aqui para Tunápolis, conseguiram mais de 1 milhão e fizeram lá próximo de 2 quilômetros de asfalto, com recurso do governo do Estado. O vereador Jair falou aqui que Mondaí já está recuperando o seu trecho lá da rodovia 283. E se não me falha a informação, é de convênio feito esse ano. Então o que está acontecendo com Itapiranga, que aqui nesse meio não está conseguindo avançar, não está conseguindo as questões aí junto ao governo do Estado. Então cabe aqui uma reflexão para nós. Outra situação também que cabe uma reflexão aqui em relação, foi apresentado pela imprensa, pelas redes sociais, a questão do projeto da rua coberta. Eu já falei numa outra oportunidade que eu sou favorável a esse tipo de projeto do município, elaborar projetos e buscar recursos nos ministérios, e a população tem que entender que quando é um recurso vinculado, ele precisa necessariamente ser investido naquela área. Neste caso é o turismo. Então ele trará, sim, muitos benefícios. Mas é importante que essa comunicação, e eu acredito que aí talvez o município, a quem é o responsável por isso, quem sou eu para estar aqui dando conselho, mas talvez a comunicação, a maneira como está sendo apresentada, o momento como está sendo apresentado, ele talvez não é a melhor, porque eu observando, eu vi muito mais comentários negativos do que positivos. E talvez isso seja um reflexo, né, um tanto da insatisfação com outras situações que a população acaba vinculando com isso, cobrando melhor acesso, cobrando o asfalto prometido e assim por diante. Então, eu creio que é uma reflexão também que deva ser feita em relação a isso. Sobre a participação aqui e o pedido que fizemos de informação referente à situação aí da rua, só reforçando aqui, deixando bem claro, e parabenizar pela postura, pela maneira como foi feito aqui, respeitosa, mas com coragem, dando a cara a tapa aqui. Alguém tem que fazer a frente e está de parabéns aqui, o Giri, toda a equipe, o Orli, toda a equipe que aqui vieram e que fizeram esse trabalho de coletar cerca de 300 assinaturas e a gente vai acompanhar o passo a passo e vamos dar os encaminhamentos que a gente entende ser necessário para que o objetivo seja alcançado. Fiz também um pedido de providência no sentido de que o município faça de forma contínua a sinalização através de placas móveis próximo dos locais onde estiver em obra. Isso tanto no perímetro urbano quanto no perímetro rural. Porque muitas vezes as máquinas estão trabalhando, seja lá para recuperar a estrada, seja lá para manutenção da rede de água, e muitas vezes não há uma sinalização, né, além do risco, além de faltar um pouco de segurança, tanto para quem está manuseando, está operando a máquina, como para as outras pessoas que frequentam, isso às vezes causa um transtorno. Já presenciei a situação de que o motorista foi até uma altura, um determinado ponto, e lá estava interrompido, porque as máquinas estavam trabalhando por um meio-dia, e ele teve que andar pelo menos 1 quilômetro de ré para poder fazer a volta. Então, se tiver uma sinalização, ela favorece a todos. Então, nesse sentido, pedi essa atenção do Executivo em relação ao pedido de providência que eu tenho feito. Parabenizar aqui os vereadores mirins pelo trabalho que estão fazendo, pela busca de conhecimento que estão tendo aqui. Dizer que a casa está de portas abertas para auxiliar naquilo que for possível. Por fim, senhor presidente, não estou aqui para opinar sobre posicionamento, sobre comportamento de nenhum colega aqui, muito pelo contrário, a gente tem que contribuir. Mas eu penso que algumas posturas, algumas ações é importante que revistam aí para que a gente possa estabelecer um clima e um ambiente favorável para o debate das matérias que estão em discussão aqui, seja projeto, seja moção, seja pedido de informação, seja pedido de providência. É importante que cada um saiba o papel que tem aqui nessa casa. Eu, na condição de vice-presidente, tenho procurado fazer isso da maneira mais discreta possível. Isso é exatamente o que compete a mim. E eu acredito que assim tem que ser respeitada a função de cada um e também entender, né, o que cabe a cada um. Eu, como vereador, eu busco as informações e as demandas, principalmente as demandas junto à população e os pedidos, as indicações que a gente faz é em cima de demandas, é em cima de pedidos da população. Então a gente avalia, busca informação e faz os pedidos. É importante também, né, que a gente reflita sobre isso e que os méritos, seja lá da matéria que for, ela se consiga pelo trabalho, se consiga pelo seu empenho e não por um eventual oportunismo. Então nós entendemos que isso não faz bem aqui para a nossa Casa Legislativa. Por fim, senhor presidente, Semana Santa, Semana de Páscoa, peço que a gente possa refletir cada vez mais e que Deus nos abençoe, que a gente possa desempenhar a nossa função aqui para o bem da população do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira, também estou escrito na palavra livre, vou ser breve, repassa a presidência.
Aceito a presidência.
Bem, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar aqui os vereadores mirins, Alessandra Nais, também o Vianney Arnold, que estão presentes na sessão, e em nome deles, parabenizar todos os vereadores mirins que vieram hoje na formação nessa data de hoje. Creio que é importante para o desempenho cada vez melhor também da função de vocês, e aquilo, o pedido que tenhamos feito, que levem junto para suas escolas e possam incentivar outros a se inspirarem a participar do projeto, que é importante aí também. Agradecer a participação do nosso secretário Daniel, que explanou sobre o processo legislativo. Agradecer também nosso assessor jurídico, Arley, que explanou sobre a parte jurídica. E o nosso colega vereador Alexandre Siqueira, que deu uma linda aula de oratória, que realmente é importante. Tenho dito que já participei de vários cursos de oratória, mas é sempre bom a gente poder repetir e rever algumas coisas também nesse sentido aí. Gostaria de complementar também em relação ao ser solidário com o vereador Fábio e com toda a população da Beira Rio. Algumas coisas a gente fica às vezes pensando e não consegue compreender direito. Por exemplo, ano passado, o município de Mondaí fez a recuperação e recebeu recursos para tal, nós aqui não conseguimos. O município de Mondaí está fazendo a recuperação da estrada. O que, que está acontecendo? Não sei como é que eles já conseguem e nós não conseguimos. Então, creio que esse termo de cooperação possa ser feito pelo menos para 4 anos, dentro do mandato do governador Moisés, e que a gente não possa estar repetindo todos os anos a mesma situação, a mesma ladainha aqui para poder fazer justiça com aquilo que precisa a região toda da Beira Rio. E, por fim, quero dizer a todos os colegas vereadores uma feliz e abençoada Páscoa, que todos possam ser muito felizes nesse sentido também. Reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
E dessa forma, desejo também uma feliz e abençoada Páscoa a todos que nos estão acompanhando através do Estúdio A. Agradecer mais uma vez a presença do pessoal do bairro das Flores, fazendo sua reivindicação justa aqui nesse momento, e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 22 de abril. Um abraço e até a próxima.